graça, de vida. E hoje é um dia de a gente compartilhar a palavra de Deus. Também nós vamos ter a nossa ceia para aqueles que já foram batizados no Senhor. E você que está nos visitando hoje, no final do culto, nós vamos ter um brinde para você. Fala assim, um brinde. E nós também teremos uma oração para você. Então, alguma coisa que você está pedindo para Deus, algo que está no seu coração, que você tem uma necessidade para Deus fazer na sua vida, nós queremos orar por você. Então, no final do culto, a gente vai te chamar, tá? Não é para anotar o seu telefone, para ficar mandando mensagem, não. É só para te abençoar mesmo. Amém? Para você ficar cada vez mais abençoado. Fala assim, abençoado. Abençoado. Aleluia. Queridos, hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos, que creio que vai trazer muita clareza do que Deus deseja fazer com você e comigo nesses dias. Primeiro eu quero pedir silêncio. Você sabe que hoje é o dia... Um momentinho. Hoje é o dia que nós não temos trabalho com as crianças lá embaixo. Então todo o nosso trabalho é com as crianças aqui em cima. Por que que nós fazemos isso? Fala assim, por dois motivos. Primeiro, para dar um descanso para as meninas que trabalham toda semana. E aí tem uma semana que elas podem ficar aqui e receber do Senhor, amém? E a outra coisa é porque é importante, quando você estiver louvando ao Senhor, o seu filho está junto com você. O seu filho estar vendo você louvando. Porque não sei se você sabe, crianças, elas fazem o que os pais, que elas veem os pais fazendo. Tem isso já é estudado, né? Então é muito importante você ter esse entendimento que seu filho, a sua filha, ele vai começar a fazer tudo o que você estiver fazendo. Tem duas alternativas: ou ele vai começar a te copiar, ou ele vai começar a não querer fazer aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 15 anos, eu olhei para o casamento do meu pai e da minha mãe e falei assim, esse casamento não é bom. Eu não tinha Cristo, eu não tinha nada. Eu era praticamente um ateu. Eu só sabia que Deus existia e era bem de longe. Para mim, Jesus Cristo era aquela criancinha que ficava na manjedoura, era só coisa de Papai Noel no final do ano. Isso era a minha visão de Cristo, que era o que tinha para mim. Mas eu olhei para o casamento do meu pai e da minha mãe e falei assim, esse casamento não é bom. Aí eu tinha duas alternativas. Falei assim, acho que o casamento não é bom, eu não vou casar. Ou olhar para o casamento e falar assim, casamento é bom, eu vou casar. E eu olhei para o casamento do meu pai e da minha mãe e falei assim, acho que deve ter casamento melhor, e o meu vai ser melhor. Então, desde os 15 anos, eu falei assim, eu vou me casar com alguém, e meu casamento vai ser melhor que o do meu pai e da minha mãe. E o meu casamento é melhor que o meu pai e da minha mãe. Só que eu tenho uma irmã, de sangue, ela tem 2 anos a menos que eu, e ela olhou para o casamento do meu pai e da minha mãe e falou assim, casamento não é bom, eu não quero, bom, e eu não vou, quero casar com ninguém. E até hoje ela não é casada com ninguém. Quantos estão me acompanhando? Os dois estavam na mesma casa, tiveram a mesma educação, viram as mesmas coisas, só que viram com lentes diferentes. Fala assim, lentes diferentes. Então é muito importante que a sua lente seja boa, que é a forma como você enxerga as coisas. E quando você enxergar as coisas de Deus, fala assim, enxergar as coisas de Deus. Você tem que enxergar como são. Então é para isso que nós pregamos, é para isso que nós fazemos as coisas, que nós praticamos a palavra de Deus, justamente para quê? Para que eu e você tenhamos o entendimento correto de como viver a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graças, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nos provido, Deus, derramado sobre nós, e nós sabemos que o Senhor tem muito mais, Senhor. Deus, e nós sabemos, Deus, que a tua palavra, ela nos limpa, ela nos lava, Deus, ela nos alimenta. Por isso, Senhor, vem hoje trazendo, Deus, revelação, revelação da tua palavra. Fala assim, Papai do céu, nessa noite eu te peço, me dá revelação da tua palavra, para que essa palavra entre no meu coração e eu comece a praticá-la em nome de Jesus. Amém? Então, para começar, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 22. Se você não tem Bíblia, junte-se com alguém que tem. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Pastor, você vai falar de novo desse texto? Fala assim para o seu irmão, até o final dos tempos. Aleluia. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, e não andeis ansiosos pela vossa vida. Presta bem atenção, aqui é uma continuação de um texto. Volta um pouquinho para trás. Volta no versículo 15, no mesmo capítulo, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí no versículo 21, olha o versículo 21. Porque ele tinha dado um exemplo de uma parábola. Ele continua no versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso ele estava falando para todo mundo. Aí agora ele coloca assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso que? Para que você não entesoure para si mesmo e não seja, e deixe de ser rico para com Deus, é que eu vou falar isso daqui que ele começa. Então ele estava falando que tinha um problema, que era a avareza, de não ser rico para com Deus, de não entesourar para Deus, de não investir nas coisas de Deus. Aí ele falou assim: por isso, aí ele começa a falar o texto agora que eu vou falar. Por isso que é importante você entender o contexto do que ele estava falando, porque ele virou agora para os discípulos explicando, ó, por isso, fala assim, por isso, eu continuo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é mais ou menos meio metro, fala assim, meio metro. Por mais que você esteja ansioso, o que Jesus está dizendo? Isso aí não vai acrescentar nada na sua vida, não vai adiantar nada. Ou seja, não ande dessa forma. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observais os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O que, que ele está dizendo? Quando você está ansioso, quando você não está confiando em Deus, significa que você não tem fé em Deus. Você pode ver que Jesus, ele sempre chama a atenção de nós por conta da falta de fé. Não pelos nossos pecados. Não, isso aí ele nos constrange de outra forma. Ele nos mostra. Mas a questão toda é quanto que nós temos de fé em Deus. Porque quanto mais fé, quanto mais confiança, mais eu agrado a Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, existe uma forma de você agradar a Deus. E existe uma forma de você desagradar a Deus. Você desagrada a Deus quando você não tem fé nele. É quando você acha que Ele não pode fazer. E aí quando você acha que Ele não pode fazer, qual vai ser a sua próxima atitude? Você mesmo faz. Eu estou sozinho na chapada. Deus não me ama. E eu tenho que me virar sozinho. E é exatamente isso que o diabo quer que você pense todo dia. É exatamente isso que a carne quer que você pense todo dia, que são seus inimigos. Que o mundo, que o sistema do mundo, estão fazendo um monte de besteira no governo, na economia, estão mesmo. E vai ficar pior. Mas a questão é, eu confio no governo ou confio no meu Deus? Eu confio que Deus me provê, independente do governo ou não, quando estou me acompanhando. Aí é questão da fé. É aí que mora o perigo. Espera aí, a minha confiança, óbvio, a gente lê a notícia, a gente vê as coisas ruins, mas a gente fala assim, espera aí, ok, pode ficar pior, mas a minha confiança não pode estar nisso. Aonde está a minha fé? Quantos estão me acompanhando? Então a minha fé tem que estar no Senhor. E Jesus sempre confronta-nos com relação à nossa fé. Por quê? É isso que pode desagradar a Deus. Ou pode agradá-lo. Você pode ser um crente de 20, 30, 40 anos e ser sem fé. É crente. Não vai para o inferno. Mas não tem fé. É homem ou mulher de pequena fé. E isso desagrada a Deus. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque fé é dependência. Fé é você crer que Deus é maior que todos os seus problemas. Fé é você falar, ah, perdi tudo, não importa. Eu sei que o meu Deus pode me dar tudo de volta e muito mais. Pode ou não pode, irmãos? Mas a questão é, você tem fé? Olha, eu nem sei porque eu estou falando isso. Eu saí fora da palavra, mas Deus sabe porque está ouvindo. Amém, irmãos? Amém. Então volto aqui. Aleluia. Voltamos para o texto. Aleluia. Fala assim, deixa Deus te usar, pastor. Aí ele continua no versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. O que, que Jesus está falando aqui? Para nós não vivermos como as pessoas, o que, que é um gentio? Um gentio é uma pessoa que não tem Deus no coração. O gentio é uma pessoa que não depende de Deus. O gentio é uma pessoa que ela vive o mundo, como a gente conhece muitas pessoas. E nós oramos para as pessoas irem para o encontro, para elas conhecerem a Deus. E ver que elas precisam de Deus. Quantos estão me acompanhando? A hora que ela perceber que ela precisa de Deus, e se encontra com Deus, e se entrega para Deus, o que, que acontece? Aí ela é o quê? Nova criatura. Aí o Espírito Santo vem morar dentro dela. Aí ela começa a ter experiências com Deus. É ou não é, irmãos? Agora, quem é que anda ansioso? É no mundo, as pessoas do mundo andam ansiosas. Porque elas andam em função do quê, irmãos? Fala assim, do dinheiro. Quem é o Deus delas? É o dinheiro. Está tudo bem? Está com dinheiro? Está tudo bom. Ah, o casamento está destruído, o filho está no... Não tem problema, estou com dinheiro? Estou bem. É verdade ou não, irmãos? É verdade ou não? É. Os valores desse mundo são diferentes dos valores de Deus. Então, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não trazem desgosto. Então, existem bênçãos que trazem desgosto, que não, na verdade, não são bênçãos, são maldições. É o dinheiro que não vem de Deus. Fala assim, é o dinheiro que não vem de Deus. Amém? Então, está aqui Jesus falando sobre isso. Então, continuo. Porque os gentios, todo mundo, é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Ou seja, o seu Pai, o meu Pai, sabe do que eu preciso. E do que você precisa. Buscai, antes de tudo, o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ou seja, Jesus está falando que o Pai se agradou em dar o reino para nós. Presta atenção. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outro bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Fala assim, aonde está o meu tesouro? Vai estar também o meu coração. Então, aqui é uma coisa muito importante. Jesus está falando que aquilo que nós acharmos importante, o nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, vai estar também o nosso coração. Vou te dar um exemplo. Lembra quando... nada contra o time, até porque faz eu torço para esse time também. Quantos lembram aquela final que teve do Corinthians lá no Japão? Quantos lembram? Nossa, os outros não lembram disso? Nem torceram contra? Nem torceram contra? Mas o que aconteceu? Quantas histórias vocês ouviram de pessoas que venderam até casa para ir para lá? Foi ou não foi? Ele tinha uma casa. Ele vendeu uma casa para ir assistir um jogo. Você ouviu isso? Tiveram histórias? Tiveram ou não? O coração dele estava onde? Na segurança da família dele ou no time dele? Time dele. O time dele... O time dele era a coisa mais importante do mundo. Pessoas deixam de dar coisas para os filhos para comprar, seja uma roupa, seja um carro. Então, por exemplo, uma pessoa que o coração dele está no trabalho, ele deixa de ter relacionamento com os filhos, relacionamento com a esposa, ir para a igreja por conta do trabalho. Porque o tesouro dele é no trabalho. A coisa mais importante na vida dele é o trabalho. Então, por exemplo, tem pessoas que o coração dele está em comer. Fala assim, está em comer. Alguns irmãos é perceptível que está em comer assim. E aí, eu também tenho um pezinho. Está em comer, eu gosto de comer. Aí é óbvio que eu vou gastar mais aonde? Com comida. Os irmãos estão me acompanhando? Então, tem pessoas que o coração dele está em viajar. Só quer saber de viajar ou fazer esportes. E ele coloca aquilo em primeiro lugar na vida dele. Então, Jesus está dizendo que onde está o meu tesouro, onde eu invisto o meu tempo, eu coloco o meu coração, aquilo é o que é importante para mim. Só que o que ele está dizendo para nós, é para nós como cristãos, não vivermos assim. Porque os gentios aqui vivem dessa forma, nós não. Não tem problema de você torcer por um time, tem ou não, irmãos? Ah, tem gente que é por Corinthians, tem, não. Não vamos entrar em brigas aqui. Você pode torcer. O que você não pode é colocar o seu time acima das coisas de Deus. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Você não tem problema em trabalhar. Você deve trabalhar. Mas você não pode colocar o trabalho acima da sua família. Um dia eu entrei num aplicativo, um homem que estava trabalhando com um aplicativo, e eu perguntei quanto tempo que ele trabalhava por dia. Eu falei, esse cara não vive, ele trabalha e vai dormir, acho que nem família tem. E eu olhei aquilo, eu falei, mas isso não é vida, Deus não tem isso para ele. Eu não falei nada, óbvio, não vou confrontar a pessoa nisso, não tenho essa liberdade. Mas eu fiquei olhando, eu falei assim, mas meu Deus do céu, está tudo invertido. Os irmãos estão me acompanhando o que eu estou falando? Porque o coração dele está em ganhar dinheiro. Todas as outras coisas, ele dorme e fica o dia inteiro vivendo para isso. Aí eu cheguei, olhei, tem alguma coisa errada, porque Deus não quer que seja assim. Os irmãos estão me acompanhando. Percebe então onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Que é aquilo que a gente coloca que é importante, vai estar o nosso coração. Só que a palavra de Deus diz que Deus deu o reino dele para nós. Ele se agrada em dar o reino dele para nós. Agora, o que é dar o reino? O que é buscar o reino? O que é o reino de Deus? Essa é a questão. O reino de Deus é o seguinte. Quando Jesus veio aqui, teve aqui em terra, há mais de 2000 anos atrás, Jesus pregou o evangelho do reino. E o que era o evangelho do reino? Era dizendo que, no final dos tempos, Jesus, Deus, ia reinar sobre nós. Mas para isso eu precisava entregar o meu coração para que ele pudesse reinar sobre mim. Então buscar o reino de Deus é você se submeter à vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém. É o seguinte, no seu coração você tem uma vontade. Você tem um alvo. Ah, eu quero ir embora do Brasil, por exemplo. Ah, o Brasil aqui não está servindo mais, estou olhando as notícias e não sei o que lá, eu vou tentar outra coisa. Aí você começa a fazer as malas, começa a se virar para você ir embora. A pergunta é, você dobrou o seu joelho e perguntou para Deus se essa é a vontade dele? Eu quero fazer faculdade de fisioterapia, um exemplo. Você perguntou para Deus se Deus quer que você seja um fisioterapeuta? Porque talvez Deus queira que você seja um pedagogo, seja um médico. Mas por que você não perguntou para Deus? Você não faz a vontade de Deus? Os irmãos estão me acompanhando? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Então existe uma vontade de Deus para nós. Que Deus deseja filhos para Ele. Fala assim, filhos. Jesus, Ele começou como unigênito, depois Ele se tornou o primogênito. Unigênito é único, depois Ele foi o primeiro, e aí agora nós somos os outros filhos de Deus. Fala assim, graças a Deus, nós somos filhos de Deus. Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Porque ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus, Ele disse isso. Então precisa passar por Jesus, precisa aceitá-lo como Senhor. Não tem como. E aí, o que que acontece? Quando eu busco o reino de Deus, significa que eu vou fazer a vontade de Deus. Que eu coloco as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida. E depois eu coloco as minhas. Os irmãos estão me acompanhando? O que que o diabo fez lá no céu? Ele colocou a vontade dele acima da de Deus. Eu vou ser igual a Deus. Você pode perceber, por que que o diabo não ficou lá? Porque Deus só tem um, e ele não podia ficar lá, Deus mandou embora. E com ele foi um terço dos anjos. Falou, aqui não dá, filho. Não dá para ter você aqui. Porque quem está aqui tem que fazer a minha vontade. E eu costumo dizer que esse mundo aqui é o nosso campo de testes. Fala assim, campo de testes. Às vezes você pega um carro, você quer conhecer um carro, ou você vai ver um apartamento, você entra lá, tem um apartamento modelo lá, tem ou não tem? Aí decorado, bonitinho, você fala, nossa, tudo bem que quando você coloca o seu nunca fica igual. Né? Uma brincadeirinha. Aí você vai andar no carro, você quer experimentar o carro, então você anda no carro. Aqui é a mesma coisa, aqui é um campo de testes. Aonde Deus quer que você faça a vontade dEle. Quer que você se coloque a vontade dEle em primeiro lugar. Confie nele, que você ande como Ele anda. Que você coloque Ele como o primeiro na sua vida e você não tenha medo. E você dependa dEle, tenha fé nele. Para que isso? Para você viver como viveria no céu. Irmãos, entendem isso? Então quando você faz isso, você está buscando o reino de Deus. Buscar o reino de Deus significa você depender dele, você se relacionar com ele, você entender que isso aqui é uma passagem, que daqui a um tempo isso aqui não vai existir mais nada, que você e eu não vamos existir, que nós vamos partir. Que caixão não tem gaveta, não tem cofre, você não vai levar nada daqui, vai ficar tudo aqui. Quantos estão me acompanhando? Então buscar o reino de Deus é você entender que você tem um pai, e que ele quer cuidar de você, e que ele quer que você busque ele, que você confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. Ou seja, confia, dependa de Deus. Tenha fé em Deus. Agora, qual que é o grande problema? Quando você não tem fé em Deus. Quando você começa a fazer as coisas do seu jeito e que a vontade de Deus, fica para depois. E aí o que que acontece? Você não vive o reino de Deus. O que que é viver o reino de Deus? Eu cuido das coisas de Deus. Eu busco das coisas de Deus. E Deus cuida das minhas, ele acrescenta, fala, acrescenta. Acrescenta é diminuir ou é aumentar? Aumentar. Quero te falar algo aqui. É por isso que você vê a vida de muitos crentes com uma vida derrotada. Porque ele é crente, ele foi salvo, mas ele não está vivendo a vida que Deus tem para ele. Porque ele não focou. Vamos dizer o seguinte, se você, lembra que eu sempre dou aquele exemplo que você se muda para a Inglaterra, e você vai para lá, como tem visitantes aqui, eu vou repetir o exemplo, amém irmãos? Ah, beleza. E aí eu estou na Inglaterra, só que agora eu vou dirigir um carro europeu, um carro inglês, a mão é inglesa, é diferente, é do outro lado, o lado é direito, não é do lado esquerdo, eu vou dirigir aqui, os carros em vez de passar desse lado aqui, vão passar desse, mas vamos supor que eu vou para lá como brasileiro, eu entro no carro e eu resolvo andar como eu ando aqui no Brasil, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Porque eu não estou vivendo o reino daquele país, não estou vivendo com as leis daquele país, com os princípios daquele país. Provavelmente eu vou bater o carro, fala assim, vou bater o carro. Vou responder, porque vai dar ruim, fala assim, vai dar ruim. Então, irmãos, o reino de Deus tem uma forma de ser vivida. Que forma que é essa? É você ter fé em Deus, é você confiar em Deus, é você andar com Deus. Mas aí você vê muitos crentes não vivendo da forma que Deus tem para eles, mas vivendo da forma que o mundo tem para eles. E aí é o pior dos mundos. Porque você não vai nem crescer de um jeito, nem crescer do outro. Você não vai receber nem as bênçãos de Deus, nem aquilo que o mundo pode te dar. Lembre-se, as bênçãos de Deus não trazem desgosto. Provérbios 10, 22. Fala assim, as bênçãos de Deus não trazem desgosto. Por quê? Quando é de Deus, traz paz, traz alegria, porque é de Deus. Você lembra quando Abraão tinha acabado de lutar contra os reis? Ele venceu, libertou Ló. Aí veio o rei de Sodoma para dar para ele. Falou assim, ó, fica com os despojos. Abraão falou assim, não quero nada que é teu. Nada. Não quero nada. Os irmãos estão me acompanhando? Eu quero só o que é de Deus. Quem me abençoa é Deus. Então, buscar o reino de Deus significa você valorizar as coisas de Deus. Valorizar aquilo que é de Deus. Agora, o que é de Deus? Uma pergunta para você. Se eu falar que amanhã, porque você sabe que amanhã, terça e quarta, nós vamos estar orando aqui pelo jejum, orando e jejuando pelo encontro. Se eu falar para você que amanhã eu vou sortear uma viagem para o Caribe, você viria aqui? Hã? Você viria aqui? Agora, se eu falar para você que não vai ter sorteio nenhum e vai ter oração e jejum aqui amanhã das 8 às 9, segunda, terça e quarta, uma vez eu fiz um teste. Peguei uma quarta-feira de discipulado, juntei a galera, falei, galera, na próxima quarta-feira nós vamos ter um churrasco. Fala assim, vou ter um churrasco. Fala assim, não vai pagar nada, é de graça. Veio a igreja inteira. Eu fiquei impressionado. Carne de graça, não tinha que pagar carvão, nada. Só traz bebida e sobremesa. O resto a igreja vai dar. Lotou, não faltou ninguém. Aí eu falei, irmãos, na próxima segunda, terça e quarta, nós vamos ter oração e jejum pelo encontro. Quantas pessoas vieram? Sua liderança. Isso mostrou o quê? Que as pessoas não entenderam o que é o reino de Deus. Não entenderam o que é mais importante. Não estão valorizando o reino que Deus se agradou de dar para nós. Jesus, quando foi morrer na cruz, ele morreu triste ou alegre por fazer a vontade de Deus? Alegre. Ele foi tranquilo, falou assim, não. Óbvio que ele sofreu, mas ele foi alegre. Sabe por quê? A alegria faz parte de quem está fazendo o reino de Deus, de quem está buscando o reino de Deus. O problema é que quando você está no reino de Deus, que Deus está esperando isso de você, e você vive como um gentil, que não conheceu o Senhor, você vai ter o pior dos dois mundos. Você não vai viver nem as bênçãos de Deus, que não trazem desgosto, nem aquilo que o mundo pode dar. Porque você está vivendo num reino com os valores de outro reino. Os irmãos estão me acompanhando? E tem muitos crentes vivendo assim. Foram transportados para o reino de Deus, mas estão vivendo como se vivia antes, ou com os valores que o mundo tem. Então, por exemplo, você pode ver uma notícia e você se desesperar e fazer alguma coisa porque você ouviu uma notícia. Mas a questão é, filhos de Deus fazem isso? Não. Filhos de Deus vão lá, dobram seu joelho, vão orar e perguntar: Deus, está acontecendo isso, o que o Senhor quer que eu faça? O dinheiro não é meu, é seu? O Senhor colocou eu para cuidar disso aqui? Os irmãos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, filhos de Deus, colocam as coisas do Pai em primeiro lugar, porque é importante para o Pai. Se aquilo é importante para o Pai, eu vou fazer. Isso é buscar o reino de Deus. Deus se preocupa ou não com vidas, irmão? Sim ou não? Deus, aquelas pessoas que elas não estão se encontrando com Cristo, não tendo experiências com Cristo, não estão aceitando a Cristo, elas estão indo para o inferno ou para o céu, irmãos? Para o inferno. Deus está feliz com isso, irmãos? Não. E quem Deus entregou o reino para falar, leva a palavra para eles? Quem foi? Nós. E isso tanto com o nosso tempo, quanto com as nossas finanças. O seu extrato fala do que é mais importante. O seu extrato diz lá, ó, você gasta tanto com o reino de Deus e você gasta tanto com as coisas desse mundo. Você investe tanto no reino de Deus quanto você investe nesse mundo. O seu extrato mostra isso. Quanto que você tem investido no reino de Deus? Quanto que você tem investido no mundo? É só olhar o seu extrato. Está lá escrito. Quantos piques você fez para comida, iFood, para comprar alguma coisa para você? E quantos piques você fez para investir no reino de Deus? É simples. Os irmãos estão me entendendo ou não? Simples e claro. Aí isso mostra onde está o seu coração, aonde está o seu tesouro, aquilo que é importante para você. Então, por exemplo, é importante para Deus que eu ore e jejuo por vidas? Sim, porque quanto mais pessoas orando, jejuando, mais poder de Deus se manifesta. Sim ou não, irmãos? Sim. Você imagina se todos nós amanhã viéssemos aqui às 8 horas da noite. Você imagina o rebuliço que ia dar no inferno. Todo mundo fala, meu, todo mundo está vindo. Todas as células, não faltou ninguém. Unanimemente, unidade. Lembra? Unidade. Isso que é reino de Deus. Pessoas têm uma visão de que buscar o reino de Deus, é algo para os outros fazerem. Não, é para eu fazer, é para mim fazer. Eu tenho que fazer. Qual é a minha parte? Eu levar a palavra, convidar alguém para ir para o encontro, levar uma palavra de amor para alguém. Eu estava indo nessa semana, Deus me deu uma oportunidade, graças a Deus. Eu tinha 2 dias para tirar das minhas férias, e quando fui tirar minhas férias em julho, só choveu. E eu tinha até essa semana passada para tirar. Aí eu falei, não. Aí teve o evento na outra semana, eu falei, nossa, calhou, deu certinho, eu fui. Fui viajar, fui para a praia, os irmãos perceberam que eu estou mais moreninho. Aí voltei, eu fui lá, eu falei, Senhor, me dá uma oportunidade para eu falar do Senhor para alguém, me dá uma oportunidade para eu ter um contato com alguém, fazer um contato. Eu estou lá sentado à piscina ali, daqui a pouco eu vejo o dono do depósito ali da esquina, na piscina. Eu falo, não acredito, tanto lugar para encontrar, o cara encontro aqui. Eu falei, Senhor, é de Deus. Aí fui lá, primo, que é como ele chama todo mundo. Aí eu fiquei conversando com ele, aí batemos um papo, já começou uma amizade ali e tal, e depois, em nome de Jesus, quantos estão me entendendo? Não foi em vão. Qual é a chance de eu encontrar com ele, que eu encontro ali, lá, numa pousada? Mínima. Mas Deus faz isso. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É você buscar o reino de Deus. É você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Quando eu vou para qualquer lugar, eu não estou indo por ir. Tem um motivo para ir. Porque eu sou representante dele na terra. Eu estou no meu trabalho, eu vou buscar o reino de Deus. Espera aí, essa pessoa ela vai para o inferno. Os irmãos estão me acompanhando? Está ficando claro? Buscar o reino de Deus é isso. Espera aí, quanto que eu investi no reino de Deus financeiramente esse ano? Eu dei só o meu dízimo? Não dei mais nenhuma oferta? Tem alguma coisa errada. Porque o dízimo é o mínimo que você pode dar. Quantos estão me acompanhando? É o mínimo. Então, peraí. O que que tem? Eu tenho que fazer um balanço. Peraí, eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu tenho que mudar, porque eu estou vivendo de forma errada. Eu não vou conquistar aquilo que Deus tem para mim, porque Ele acrescenta. Se não está acrescentando, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso mudar em mim. Buscar o reino de Deus é falar assim: Senhor, me transforma, me muda. Irmãos, eu fiquei 2 anos desempregado porque eu não quis pedir perdão para o meu pai. Eu fui pedir perdão para o meu pai numa segunda, na quarta-feira eu estava empregado. Isso é buscar o reino de Deus, é falar: Senhor, o Senhor tem muito que me transformar, o que, que o Senhor tem que me mudar aqui? Isso é buscar o reino de Deus, é ser igual a Jesus, é fazer as coisas iguais a Jesus, é ser cristão. Cristão significa ser pequeno Cristo, é representante de Cristo na terra. Não é alguém que vai numa igreja, não é alguém que tem um adesivo, que põe uma camiseta, que fala um palavreado crente, não, é viver todo dia. Buscar o reino de Deus, eu tenho que ser transformado. Eu não posso ser mentiroso, eu não posso ser salafrário, porque filho de Deus não é. Está errado. Eu tenho que mudar, eu tenho que pedir ajuda. Falar: irmãos, orem por mim, eu sou safado, eu sou sem vergonha, ora por mim. Isso aí é buscar o reino, é reconhecer quem é e falar: Deus não está feliz comigo assim não. Deus quer outra coisa, porque Ele quer que eu seja igual a Cristo. Isso é buscar o reino de Deus. Meu casamento não está bom. Pode não estar bom agora, mas vai ficar bom, porque Deus quer que esteja bom. Porque eu vou dar testemunho do meu casamento e vai ser testemunho para outros. Fala: meu casamento estava acabado, destruído, mas agora mudou tudo. Buscar o reino de Deus. Onde está o vosso tesouro? Vosso tesouro está nas coisas do mundo? Está só no que você vai ganhar de dinheiro? Eu estava ontem no Sam's Club, e eu olhei assim, o pessoal lá, eu falei: já começou o espírito natalino, torrando dinheiro, às vezes torrando dinheiro que não tem, vai ficar pagando o ano inteiro, e se for mandado embora, não vai ter dinheiro para pagar, vai ficar com dívida. É verdade ou não, irmãos? É verdade. Não está sabendo lidar com o dinheiro está tomando conta dele, o dinheiro é para você mandar nele, não o dinheiro mandar em você. Mas tem irmãos crentes que o dinheiro que está mandando nele, por quê? Não está buscando o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus se agradou de dar o seu reino. Estou vivendo na igreja, mas eu estou triste. Por que que está triste? Porque não ajustou algo. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Tem alguma coisa errada e não é com Deus, é comigo. Eu tenho que ajustar o meu coração. Tem alguma coisa errada comigo aqui que precisa mudar. E isso eu preciso lá diante de Deus. Por que que eu estou triste? Eu tinha que estar alegre. Tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso ajustar na minha vida. Os irmãos estão me entendendo ou não? Quando você está com a sua vida no plano material, no plano terreno só, você não está buscando as coisas do alto, você vai ficar assim. Paulo diz que se a sua única pensamento de vida é só do aqui e da agora, a sua vida, você vai ser a pessoa mais infeliz desse mundo. Porque só está vivendo aqui e agora. Você acha que a sua vida é só aqui? Não, sua vida tem uma eternidade toda. Aqui é um campo de testes. Fala assim: campo de testes. Aqui é só um tempo. A minha esposa, eu sou casado com ela aqui, mas o dia que eu partir e que ela partir também, lá a gente vai ser irmão. Não vai ter uma casa de ouro lá, os Campanella, só que de ouro agora, não. Cada um vai ser lá, irmão, irmã Alessandra, irmão Marcelo. Não vai ter mais casamento, mas eu vou ser julgado pelo que eu fiz com ela, porque Deus me deu. Deus me deu meu filho. Fala assim: como é que você tratou o seu filho e sua esposa? Porque Deus me deu. Percebe então? Quando eu busco o reino de Deus, eu procuro praticar a palavra de Deus em todas as coisas, eu começo a experimentar do que o reino de Deus tem para mim. As coisas são acrescentadas e elas não trazem desgosto. E infelizmente eu vejo muitos crentes vivendo bênçãos que na verdade não são bênçãos. Que ele pensa que é bênção, mas na verdade trazem desgosto para a vida dele. Eu vejo pessoas deixando de estar com a família para estar trabalhando. Eu vejo pessoas deixarem de fazer as coisas de Deus por conta de outras coisas. E aí eu não vejo o reino de Deus se manifestando na vida delas. Aí eu olho e falo assim, precisa ajustar isso. E é por isso que eu estou pregando para vocês. Sabe que esse ano que vem seja o ano da busca pelo reino de Deus na sua vida. Que você entenda que a coisa mais importante é a alegria de você buscar o reino de Deus. De você viver o reino de Deus. Irmão, você não sabe a alegria que eu vejo cada vez que eu vejo alguém entrando ali naquela porta. Eu abraço, eu cumprimento, eu falo, amém. Passou pela primeira fase. Podia estar em casa assistindo Netflix, comendo churrasco, mas eu vim aqui, pastor. Já veio ouvir a palavra, glória a Deus. Mas agora você tem que ouvir a palavra, mas tem que praticar a palavra. Tem que viver a palavra. Porque Deus tem o melhor para você. Sabe, quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, quando você coloca Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que você vai comer o melhor dessa terra. Por que tem muitas pessoas que não estão comendo o melhor dessa terra? Porque estão vivendo como vive uma pessoa que não tem Deus. Não põe fé em Deus. Não crê que Deus vai fazer. E faz as coisas no seu braço. E aí não tem uma vida alegre. Às vezes, irmãos, eu estou numa situação, eu falo assim, peraí, isso aqui está querendo me trazer tristeza, estou assistindo algo, isso aqui está querendo me trazer tristeza. Eu tiro. Porque não é para ter tristeza, é para ter alegria. Não que nós não passemos por momentos tristes, todos nós passamos. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, irmã, é que quando nós buscamos o reino de Deus, nós experimentamos de um cuidado que só Deus pode dar para nós, que não traz desgosto. Você deve conhecer muitas pessoas que têm muito dinheiro, muito, mas eles não estão vivendo o melhor de Deus, sim ou não? Às vezes não conseguem nem dormir, é só problema, sabe por quê? A vida deles está em função do dinheiro. A vida deles está em função do dinheiro. Então, eu e você, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. A vida, a nossa vida é uma só. Fala, a vida é uma só. E a vida é um presente de Deus. Deus entregou para nós. Deus se agradou de dar para nós a vida. E agora Ele quer que você pegue essa vida e se encaixe com os valores dEle, que Ele tem para nós. Que a minha mente seja voltada para os valores dEle, não para os valores do mundo. Para os valores dEle. Aparentemente o mundo é alguma coisa legal. Mas depois você vai ver aquelas pessoas, a vida está tudo destruída. Porque a bênção de Deus não traz desgosto. Isso fique bem marcado em você. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Fala assim, filhos de Deus. Nós nascemos para viver no melhor dessa terra. Para comer o melhor dessa terra. Mas do que Deus tem para nós. Ele deseja que nós cuidemos das coisas dEle. Ele não pode vir em terra aqui e falar, convencer as pessoas, não. Ele usa a nós. Quem convence é o Espírito Santo, mas Ele usa a nós para convidarmos pessoas para o encontro. Ele dá o dinheiro para você, para que você invista no reino dEle. É o teste. Toda vez que você recebe o dinheiro, o que eu faço com isso? É tudo para mim? Ou tem uma parte que é para o reino de Deus para investir? O tempo que você tem é só para você? Ou o tempo que você tem é para investir no reino de Deus? Eu vou me doar para alguém. Quantos estão me acompanhando? Amém. Nós somos chamados para sermos investidores do reino. Investidor com o seu tempo. Investidor com a sua vida. Nós cantamos uma música aqui. É Ele. Gastamos a nossa vida. Todo mundo cantou. Mas a questão é, eu estou colocando isso em prática mesmo? Eu estou praticando isso? Eu estou gastando a minha vida? Eu estou pegando o dinheiro e investindo? Eu estou pegando o meu tempo e investindo? Eu estou orando? Eu estou procurando Ele? Eu estou procurando levar alguém para Ele? Aí sim, na prática você está fazendo o que você cantou. Nós vamos cantar daqui a pouco. Mas eu quero dizer, chamar a equipe de louvor? Rapidamente. Sabe, toda vez que chega esse final de ano, eu fico muito preocupado, porque no mundo tem o espírito natalino, é um espírito de comércio, que fala que é para falar de Jesus, mas na verdade não é. Jesus nasceu e morreu por quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu por mim, ele trocou de lugar comigo e com você. Eu mereci ir para o inferno, mas ele foi no meu lugar para que eu vivesse, para que eu tivesse uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Nós somos chamados para simplesmente falar: Senhor, eu estou com você, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para investir o meu tempo, investir a minha vida. E eu vejo muitas pessoas se perdendo no mesmo espírito que o mundo se perde. Porque eu estou pregando aqui para os irmãos. Eu quero te falar, não entre nisso. Não entre na mesma vibe que os outros estão entrando. Você é filho de Deus. Filho de Deus representa Deus. Filho de Deus vive de outra forma. Vive como Deus quer que ele viva. E se tem alguma coisa que está fora, eu tenho uma opção. Ou eu me ajusto, ou eu não me ajusto. Quero te falar uma coisa. Essa pessoa que está pregando para você aqui, nunca, Deus é minha testemunha, eu nunca sonhei em ser pastor na minha vida. Pelo contrário, eu só falava mal de pastor. Como você sabe, eu fui criado no meio de umbandistas, de espíritas. Só falava: esses caras querem tudo dinheiro, tudo um bando de safado. Só fala de dinheiro, porque o meu Deus era o dinheiro. Se o meu Deus era o dinheiro, incomodava. Toda vez que o Deus é o dinheiro, quando fala de dinheiro para investir no reino de Deus, incomoda. Começa a manifestar. Sabe, eu nunca quis ser pastor, mas um dia Deus me chamou. E quando eu entrei para ser pastor, falou assim: Marcelo, você vai ganhar um quarto do que você ganhava. Você vai ter que largar o seu emprego e você vai ter que vir para cá. Você vai ganhar um quarto do que você ganhava. E esquece de crescer, avançar. Foi falado isso para mim. Só que a palavra de Deus diz: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero te falar que eu vivo hoje como eu nunca vivi na minha vida. Deus me abençoa todos os dias. Todos os dias eu vejo a bênção de Deus sobre a minha vida. Deus manifestando a graça dele e eu crescendo cada vez mais. Não foi o que eu coloquei no meu coração. Quando eu me entreguei para Jesus, quando eu falei que eu ia, me coloquei à disposição para ser pastor, que era a vontade de Deus para mim, eu não fui porque eu falei: eu vou ganhar muito dinheiro enganando os outros. Não. Eu vou entregar minha vida para dar para os outros. Vou gastar minha vida para eles. Então, se tem alguém que viveu e vive esse buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, esse cara sou eu. Parece a música do Robertão, né? Esse cara sou eu. Estou dando meu testemunho para você. E eu vejo isso não só na minha vida. Isso que é bom. Eu vejo na vida de outras pessoas. Pessoas se dedicam, vêm aqui, ensaiam. Podiam estar viajando, passeando, mas estão aqui ensaiando mais cedo. E eu vejo Deus fazendo na vida deles. Dando casa, dando carro. É bom? É bom. Mas eles não estavam fazendo as coisas no reino de Deus para isso. Só entregaram a vida deles e falaram assim: eu vou fazer para o Senhor, porque ele, isso me alegra. Fazer as coisas para Deus. Quero te falar que quando você só busca ele, as outras coisas são acrescentadas. E aí você experimenta dos mimos de Deus, de viajar no meio da semana, porque Deus deu. Quantos estão me acompanhando? Simples assim. Estou aqui, não vi a hora de voltar para encontrar com vocês, porque é isso que está aqui no meu coração. Então eu quero te falar, se tem uma coisa que eu quero que você faça na sua vida, busca o reino de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer, porque está escrito. E ele não é homem para que minta. Ele é o meu Pai, o seu Pai. Faz isso. Faz a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esquece a sua vontade. Nós vamos ter aí a virada do ano. A virada do ano você tem a oportunidade de passar aqui ou passar em outro lugar. Mas olha, eu te falo uma coisa. Os primeiros 5 minutos, onde você estiver, seja aqui ou seja onde você vai passar, dá para ele. Coloca ele em primeiro lugar. Primeiro. Em primeiro lugar. Nós vamos dar as nossas primícias, nós vamos dar as ofertas, primeiro para ele, não dá para ninguém. Primeiro dá para ele, eu já dei o meu, um mês antes. Falei, ó, tá aqui, se marcar vou dar até mais. Falei assim, o primeiro é o Senhor. O Senhor é o primeiro. Não tem outro, é o Senhor. Porque o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é o primeiro. Acorda de manhã, já começa levantando. Eu acordo de manhã, eu começo a agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado pela minha família, pela minha vida, obrigado. Eu começo a agradecer a Deus, a primeira coisa que eu faço, obrigado, obrigado, obrigado pela minha esposa, pelo meu filho, obrigado pelos irmãos da igreja, obrigado por essa igreja que o Senhor me deu o privilégio de conduzir, obrigado. Que você viva esse ano dessa forma, depois você me conta. Eu quero ver fila aqui de testemunho aqui, ó, do que Deus vai fazer na sua vida. Aí você vai ter uma vida alegre, vai acontecer problemas, vão, mas você vai estar assim, ó. Eu confio no meu Pai. A minha vida não é minha, a minha vida é dele. Você cantou aqui, dono da minha vida. Dono da minha vida. Quero te pedir que você fique de pé onde você está. Apaga a luz, por favor. Nós cantamos aqui que ele é o dono da minha vida. Se está no seu coração você falar isso para ele, vem aqui à frente. Falar, Senhor, esse ano vai ser um ano diferente.